voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional do Uruguai, desencarnou em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Foi o que informou o hospital israelita Albert Einstein. O jogador de 27 anos teve um mal súbito no segundo tempo do jogo, não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada inicialmente pelo clube uruguaio e mais adiante pelo hospital. Mas como funciona isso? Como é possível cuidar melhor do coração? E o que é essa parada cardíaca? Todo mundo pode ter? Quem vai falar sobre esse assunto, nos orientar, está na linha o Dr. Carlos Eduardo Abrão, cardiologista. Bom dia, bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia, tudo bem?
Bom dia.
Eu perdi o som agora. Ah, sim, voltou. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia. Então, doutor, vez por outra, ou quase sempre, ou quase todo dia, a gente tem uma notícia de alguém, uma situação em que a pessoa diz assim, fulano se foi, que foi, ataque cardíaco. Então, quais são os sinais, o que que indica? Porque dizem que a gente não sente nada, de repente, um belo dia, acontece. Então, doutor, nos oriente, na verdade, tem como prevenir isso, ou, enfim, os sintomas?
Na verdade, o que aconteceu com o Izquierdo foi uma situação um pouquinho diferente. Quando a gente fala de ataque cardíaco, geralmente o que a gente está querendo falar é de infarto. Ali foi uma outra coisa.
Sim.
Diferente.
Que foi?
Ele teve uma arritmia maligna. Essas arritmias a gente costuma pegar geralmente com uma boa anamnese do paciente primeiro, né? É aquela, sim, coisa básica, né? Do exame físico, anamnese, mas algumas dessas eu consigo pegar com anamnese, quer dizer, conversando com o paciente, sabendo do histórico familiar dele, né? Enfim, o próprio Izquierdo, ele parece que já tinha um relato de uma arritmia pregressamente.
Então, esse foi um caso. Mas assim, num dia a dia das pessoas, então, porque muita gente até fala mesmo, poxa, fulano, foi de repente. Tivemos um colega recentemente também, de uma emissora de rádio também, que também, o que se sabe é que foi um ataque cardíaco. E foi durante o trabalho, durante o expediente de trabalho, numa emissora muito amiga nossa. Então, assim, quais são os sintomas que a pessoa pode ter para que ela possa dizer assim, acho que eu tenho que procurar um cardiologista? Ou procura antes do termo acho que pode procurar?
A gente tem que trabalhar dois grupos de pacientes diferentes. Nos grupos de pacientes acima dos 40, 45 anos, né? A gente pensa sempre o que é no infarto, que é uma doença coronariana, e aí é aquela coisa clássica, né, do sedentarismo, tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, são as coisas que levam a gente a ter um infarto. Esse é um grupo de pacientes. Um outro grupo de pacientes são esses pacientes jovens, esses casos que a gente viu, né,
sim,
como o Serginho lá do São Caetano, o Eriksen, foi lá no campeonato europeu,
sim,
o Izquierdo, são coisas diferentes. Tá? Esses pacientes são pacientes que têm uma outra causa de base para arritmia. Eles nem têm idade. Por exemplo, o Izquierdo tem 27 anos. Não é comum alguém com 27 anos infartar, não é?
Sim.
Não é comum. Tá? Ele nem teve tempo suficiente para ter formação de placa de ateroma, de gordura nas coronárias, e ter um infarto, certo? Mas a maioria de nós, réis mortais, né?
Sim.
A gente pega pelos fatores de risco. Né? Por exemplo, o hipertenso, o diabético, ele vai começar a se cuidar a partir desse ponto. E fora isso, a partir de uma determinada idade, é bom. Você, por volta dos 40, né, vai lá, dá uma olhada, faz um exame de sangue, vai conversar com o médico.
Sim.
De repente tem alguma coisa que você não dava importância, que numa conversa normal de consultório, numa anamnese, ele vai te apontar, olha, isso aqui é um fator de risco.
Sim. Tá? Antigamente, se dizia assim, a pessoa com tal idade tem mais probabilidade de ter um ataque cardíaco. E a gente já percebeu que não. Depende da idade. Muita gente nova também ainda. Então, na verdade, começar cedo, porque a partir de uma certa idade também você não sabe quando você pode ter isso. Como o senhor mesmo disse, a anamnese, as questões familiares. Mas, assim, quando a pessoa estiver numa situação, por exemplo, sentindo uma dor no peito, já é necessário, a partir daí, buscar uma ajuda? Porque tem pessoas que realmente meio que são campeãs. Eu conheci uma pessoa que era assim, eu tive infarto, estou bem. Tu mesmo colocou ponto de safena, fez uma série de coisas, mas tem outras que você não tem como correr. Então...
Se a pessoa tem dor no peito, ela já devia ter ido ao médico há muito tempo, né? Mas a dor no peito é um aviso divino. Você tem que ir, ora, tem que ver, não tem condição de ter uma dor no peito e não procurar o cardiologista. Uhum. Agora, a gente está conversando, eu estava recordando uma paciente minha, por exemplo, ela com 40 e poucos anos, ela foi lá porque o marido estava brigando dela aí, porque sabia das histórias dela. E aí qual era a história dela? A mãe teve morte súbita, o tio teve morte súbita, então assim, ela tinha uma história familiar de morte súbita. E quando a gente foi ver, ela tinha uma arritmia grave, genética na família. Caramba. Entendeu? E ela ia ter o mesmo desfecho, ela ia para o mesmo caminho, se não tivesse essa
insistência, né, familiar.
Exatamente. Então, assim, essas histórias são importantes. Você quer ver só, eu tive um outro paciente, por exemplo, que teve um irmão que teve morte súbita, e aí quando a gente foi ver, o pai morreu num acidente de trânsito jovem. Nossa. Mas e aí alguém da família, acho que a mãe, se não me engano foi a mãe, que relatou que não tinha marca de freio no acidente.
Caramba.
Ele não freou. Ora, se ele não freou, ele morreu provavelmente morreu antes de bater. O raciocínio é esse. Então, ele deve ter batido porque teve um evento.
Sim, pode ser.
Entendeu?
Pode ser.
Porque quando a gente vai bater com o carro, qual é a reação? Você pisa no freio.
Uhum.
Né? Se não tem marca de freado no chão, o médico já tem que desconfiar. Opa, aconteceu alguma coisa antes. Vai era para ele ter freado esse carro. Então, são alguns detalhes que só o médico para responder. Tem que ir.
Pessoas que praticam esporte, por exemplo, mesmo praticando esporte, podem ter também algum momento em que seja necessário buscar um apoio médico, ou antes de praticar o esporte, o senhor recomenda que seja visto isso?
Ideal é que vá antes, né? Ideal é que vá antes, seja bem visto antes, com cuidado, tá certo? Eventualmente, quem tem algum outro problema de saúde associado tem que continuar indo, mas já tive paciente também, praticante de crossfit e tal, que aí começou a se sentir cansado no ápice da atividade física, mas coisa que não acontecia antes. Isso é uma situação que é muito difícil da gente reproduzir em laboratório, né? Porque um praticante de crossfit, por exemplo, é quase uma atleta de ponta.
Sim.
E aí precisa também do fim. No final, essa menina, ela tinha mudado a marca do anticoncepcional, estava fazendo embolia pulmonar.
Olha.
Subaguda.
Uhum.
Então, assim, precisa de acompanhamento.
Uhum.
Precisa de acompanhamento sempre.
Me esclarece uma dúvida agora você está me fazendo lembrar uma questão. Há tempos eu estive um médico, e perguntaram assim, qual é a sua pressão? Eu falei assim, é 12 por 8. Ah, é normal, maravilha, de garota, excelente. Mas aí já passei num lugar também que falou assim, 12 por 8, tem que tomar um comprimido, porque 12 por 8 já está alta. Qual é o índice afinal?
O ideal é que fique abaixo de 135 por 85, tá? Isso para a população como um todo, e aí, dependendo do histórico do paciente, a gente pode reajustar isso conforme o paciente. Geralmente, isso, acho que no protocolo, na diretriz europeia tem isso, que geralmente nos idosos a gente pode tolerar uma pressão um pouquinho mais alta, por uma série de razões, né, não cabe aqui a gente falar, mas o número que a gente tem que ter em mente é abaixo de 135 por 85.
Tá. É interessante saber isso. Porque cada um fala uma coisa, tem gente que fala assim, mas eu tomo um remédio tal, não sei das quantas, para equilibrar, caso me dê, já está equilibrado. Então, fica uma dúvida também nas pessoas, entendeu?
É, não. Tem indicação. A gente tem além dos próprios trabalhos, sim, artigos científicos, né, que são feitos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os cardiologistas sentam, conversam, estabelecem uma diretriz para isso, para todo mundo falar a mesma língua.
Sim.
Né? Aí tem uma diretriz brasileira sobre isso. Então não pode ser da cabeça de cada colega, sabe?
É, porque já aconteceu. Comigo aconteceram coisas muito engraçadas, inclusive, assim, toma esse remédio que vai te dar o negócio. Digo, o quê? É por aí. Agora, doutor, tem uma coisa também. Parada cardíaca, ataque cardíaco. É uma diferença, obviamente. Qual é essa diferença? É uma pergunta que nós temos aqui.
É, então, conforme a gente falou, né, o ataque cardíaco geralmente é o infarto, que pode que acontece lá por conta do entupimento da artéria, de uma das coronárias, a gente tem dor, tem elevação de troponina e ele pode levar a uma parada cardíaca. É uma das condições que pode levar a uma parada cardíaca. Parada cardíaca, ela acontece quando o coração simplesmente não consegue mandar sangue para o resto do corpo. Tá? Ela pode acontecer porque ele parou realmente de bater, tá? Porque ele parou de ter estímulo, ou porque ele está batendo de uma forma tão anárquica que ele também não consegue mandar sangue para o restante do corpo.
Sim.
Né? Essas duas situações. No caso desse jogador, por exemplo, parece que eu ouvi dizer que ele teve um ataque cardíaco ventricular polimórfico, alguma coisa assim, que é um ritmo que é um ritmo de parada cardíaca, né? Um ritmo que a gente não consegue manter o aporte de sangue para o restante do corpo.
Olha, doutor.
Então, são coisas diferentes.
Olha só. Tenho aqui no nosso canal do YouTube uma pergunta de uma ouvinte, Dami Duarte. Ela diz o seguinte: meu sogro teve uma parada cardíaca e está no hospital. Saiu do CTI, tiraram ele dos aparelhos de intubação e saiu da sedação. Estão aguardando ele acordar e nada ainda. Estão todos preocupados por não ter acordado ainda. Amanhã vai realizar uma tomografia para saber quais sequelas estão acontecendo na cabeça. Então, ainda há a possibilidade do meu sogro acordar? Ela pergunta isso, Dami Duarte.
É, eu não consigo dizer exatamente sobre a situação do sogro da Dani, porque cada caso é um caso, é muito específico. Eu não sei há quanto tempo, ela não especifica há quanto tempo que ele está nessa situação, mas talvez a condição mais grave associada à parada cardíaca seja a falta de fornecimento de sangue para o cérebro. Né? Como o coração não está mais batendo, né? Não está mais conseguindo mandar sangue, o cérebro fica nessa carência. E aí pode haver uma hipóxia, isquemia cerebral, nos casos mais extremos, morte encefálica mesmo. Né? E aí o cérebro em si entra todo em isquemia e ele morre, o órgão morre.
É complicado.
Ah, não sei se foi o que aconteceu com o sogro dela, pode acontecer isso. Pode acontecer.
É, então, por exemplo, quando você fala em um ataque isquêmico e o outro não, como é que é essa relação? Como você acabou de falar agora.
Depende do tempo. O principal determinante é o tempo de parada cardíaca.
Ah, tá.
Primeiro de tudo, o quão rápida foi o início da reanimação cardiopulmonar, né, que são manobras que a gente faz para tentar manter um mínimo de sangue circulando, tá certo? E o quão efetiva foi esse suporte. Né? Se o suporte, a ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, né, demorou muito para acontecer, ou então se ela foi ineficiente, está ineficiente, eu digo, não necessariamente... porque as manobras da equipe não foram efetivas. Pode ser ineficiente porque condições próprias do paciente, tá? Ou então tempo mesmo, né? O tempo que ficou em parada cardíaca, sendo reanimado,
ela está
aquele aporte deficitário, enfim, tudo isso são condições críticas para a gente saber se tem leucemia ou para condição de filho.
Ela está completando aqui uma semana e três dias que ele saiu dos aparelhos. Uma semana e três dias que saiu dos aparelhos. Então deve ter entrado no hospital uma semana e três dias que saiu dos aparelhos, pelo que eu entendi aqui.
É, quanto mais o tempo passa, a chance diminui, né? Uhum. Isso é uma regra.
É. Doutor, então, assim, infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu gostaria que o senhor fizesse, então, um convite às pessoas que ainda não procuraram um cardiologista, que procurem, né? E deixar suas redes sociais também para a gente.
Olha, isso, né? Pelo menos, mesmo que você não tenha um problema cardíaco, é importante, a partir dos 40 anos, visitar um médico, procurar um médico, fazer um famoso check-up, né? E ter uma pequena conversa, pode ser que haja situações que você não vislumbrou e o médico consiga entender e prevenir um mal maior, tá? Vocês me encontram fácil pelo Google, né? Dr. Carlos Eduardo Abraão, cardiologista, ou pelo Dr. Alia também, da mesma forma, tá? Dr. Carlos Eduardo Abraão, cardiologista. Okay. Tá bom?
Obrigada, então, isso. Doutor. Que o senhor tenha uma semana
fica
muito
bem,
boa. Coração batendo muito bem, graças a Deus. Muita saúde e volte mais vezes ao programa, tá bom?
Obrigado.
Obrigado.
Para você também, um abraço.
Abraço. Falamos com o Dr. Carlos Eduardo Abraão, cardiologista. Você pode encontrar no Dr. Alia também, tá bom?